cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade, conectando pessoas e gerando oportunidades.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar o Conexão Ibirubá, o programa da Prefeitura Municipal que mantém você sempre bem informado sobre tudo o que acontece no nosso município. Aqui você acompanha as principais notícias, serviços, projetos e oportunidades que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. No programa de hoje, vamos destacar as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelas secretarias municipais e trazer informações importantes. E atenção! Um dos destaques dessa edição é uma entrevista exclusiva com o secretário da Fazenda, que vai falar sobre o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Fique ligado para entender tudo o que você precisa saber. Então, prepare o chimarrão, ajuste o volume e fique com a gente, porque o Conexão Ibirubá já está no ar!
Cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã.
Na Conexão Ibirubá de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante para os contribuintes, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Para esclarecer dúvidas e trazer informações atualizadas sobre esse tema, recebemos aqui o secretário da Fazenda, Jair Luiz Escorteganha. Fique com a gente e aproveite para entender melhor como funciona o IPTU em Ibirubá e qual o impacto dele para o desenvolvimento do nosso município. Secretário, para começarmos, qual a importância do IPTU para o orçamento do município?
Bom dia, comunidade ibirubense. Toda a receita própria do município é muito importante, faz parte e compõe o nosso orçamento. O IPTU, mais especificamente, ele gera um recurso para a municipalidade, né, que vai dar um retorno aos munícipes dos serviços que há necessidade de implementar na comunidade. Então, o IPTU ele é a segunda receita própria do município. Em primeiro lugar vem o ISS, depois o IPTU e assim, consequentemente, as outras receitas próprias.
Não. E como que é calculado o valor do IPTU?
O cálculo do valor do IPTU é pelo valor venal implantado pelo município, daquilo que é considerado o valor imobiliário de cada imóvel. Sobre o imposto predial, é 0,2% sobre o valor venal. E o imposto territorial, que ele se torna um pouco mais caro, já para não haver especulações em cima de terrenos, é 0,35% do valor venal. Esse valor venal é calculado pelo valor imobiliário, pela pontuação de cada casa, de que forma a casa é composta, se é de alvenaria, se é de madeira, e assim feita uma pontuação, e dentro daquele valor imobiliário é imposto o valor venal. E diante do valor venal, então, que é calculado o IPTU.
E houve algum reajuste do IPTU esse ano? Qual foi o percentual e qual a justificativa?
O IPTU ele não teve aumentos significativos, ele teve uma reposição da inflação, que deu 4,78%, e foi arredondado esse valor dessa reposição em 5%. Então, o ganho real, na realidade, em cima do IPTU é de 0,23% daquilo que representa para nós essa receita. Então, aumento não houve. O que houve, sim, é um reajuste, uma reposição da inflação de um ano para o outro em cima do IPTU.
E quais são as formas de pagamento disponíveis? Há algum desconto para o contribuinte que fizer o pagamento à vista?
Eu quero até fazer um alerta agora para a comunidade de que a primeira parcela, para quem quiser pagar parcelado, a primeira parcela vem dia 10 de maio. Então, o pessoal que queira parcelar, a primeira parcela agora, então, tem disponível no site da prefeitura, eles podem tirar ali o carnê, e aqueles que tiverem um pouco mais de dificuldade, pode se dirigir à prefeitura, na Secretaria da Fazenda, que nós estamos também à disposição para orientar como se faz para emitir esse carnê. E também aqueles que querem pagar com desconto, com 15% de desconto do seu IPTU à vista, ele também vence dia 10 de maio agora. Então, para quem quer pagar à vista, o último prazo para pagamento é 10 de maio com esse desconto de 15%.
E o senhor comentou, secretário, que o contribuinte ele pode fazer o parcelamento. Em até quantas vezes ele pode parcelar o valor do IPTU?
Esse parcelamento do IPTU ele é automático em 8 vezes. Então, ele já sai... Para quem quer pagar parcelado, ele já vem com o carnê com 8 parcelas.
Certo. E quando o contribuinte ele atrasa ou ele deixa de pagar o IPTU, o que acontece? Pode haver inscrição desse contribuinte na dívida ativa?
Esse é um assunto que foi bastante debatido até esse ano. E sim, no momento em que vence a parcela ou vence as parcelas desse imposto, assim como outras dívidas que tem, que o contribuinte tem com a municipalidade, que é as taxas, as vistorias, o próprio IPTU, imposto de renda, enfim, o imposto de transmissão, vencido, ele vai para a inscrição da dívida ativa. E aí nós temos que proceder conforme as orientações que a gente tem, tanto do controle interno como do Supremo Tribunal Federal, em súmulas que já, a gente já descreveu em algumas situações nesse ano. E num primeiro momento ele é comunicado de que a sua dívida vai ser protestada. E depois dessa notificação que o cartório envia, ele tem 3 dias para colocar e vir negociar na prefeitura essa dívida. E aí sim, se não vier acertar e não quitar a dívida, ele é levado a protesto. Não pagando, em 90 dias é ajuizado a ação e aí vai correr uma ação judicial dessa cobrança.
E com relação ao retorno do IPTU para a comunidade, onde são aplicados os valores pagos pelo contribuinte?
Como eu falei já anteriormente, todo o valor do arrecadado do IPTU, assim como da receita própria, ele entra no caixa livre e esses valores são disponibilizados para custeio. E dentro disso aí, é claro, tem aquela porcentagem que vai para a saúde, que vai para a educação. Como a saúde, nós temos que, por obrigação legal, investir no mínimo 15%, e hoje a gente está bem acima disso, na saúde, que é 20%, na saúde é 15%, desculpa, que esses valores estão bem acima daquilo que é o mínimo exigido pela lei, e nós temos feito investimentos em torno de 32%, 33% já nesse período de janeiro a abril. E na educação, que é 25% que tem que ser investido, também nós já ultrapassamos esse valor. Então, todo o valor mínimo exigido está sendo aplicado. Então, esses valores da receita, que é composto dentro do nosso orçamento, da previsão de arrecadação, eles são disponibilizados justamente para todas essas despesas necessárias para que nós dê um retorno à comunidade de um bom serviço, da eficiência que é exigida e sempre procurando dar uma transparência de onde nós investimos todos esses valores.
Certo, então muito obrigado, secretário, pela sua participação. Gostaria de deixar alguma mensagem para a comunidade?
É, tem dentro desse parcelamento da dívida ativa, que quem quiser parcelar, ele pode ser parcelado em até 24 vezes. Né? A gente tem o nosso balcão de negociação na Secretaria da Fazenda. É só vir falar com o pessoal, que eles vão ser orientados de como podem fazer. E a parcela mínima do parcelamento que pode ser feito, daqueles que têm dívida ativa, é 25% da unidade fiscal. Essa, a unidade fiscal hoje, esses 25% representam em torno de R$130, que é o valor mínimo da parcela a ser concedido dentro daquela dívida que ele tem com a municipalidade. Então, todos aqueles que têm essas dívidas se dirigem à prefeitura. É um momento em que a gente pode fazer esse parcelamento e facilitar aqueles que têm débito com a municipalidade. E a mensagem que a gente deixa é que a comunidade sempre tem correspondido e dentro das possibilidades, e todo recurso entrado, todo real que entra dentro da prefeitura, a gente procura dar uma destinação de acordo com aquilo que com os anseios da comunidade. E a gente procura, então, dentro desse plano de governo que a gente fez e daquilo que a gente disponibilizou para a comunidade durante toda a campanha, que se a gente consegue realizar, então, e alcançar todas as metas que a gente objetivou dentro desse planejamento governamental, fazendo uma boa gestão pública e dando transparência a tudo aquilo onde a gente gasta, o que a gente faz, os projetos que a gente tem. E a gente fica à disposição da comunidade para qualquer dúvida, se dirigir à Secretaria da Fazenda, e tanto os funcionários como o próprio secretário estão à disposição de qualquer pessoa da comunidade que queira se fazer presente, e a gente possa orientar, então, de acordo com cada situação. Muito obrigado a você, Grace, e dizer que a gente está muito satisfeito e muito feliz em poder ajudar a comunidade e disponibilizar para ela esses momentos de tirar essas dúvidas que existem, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado.
Certo, obrigado então ao secretário Jair.
Confira agora as principais notícias das secretarias municipais de Ibirubá e fique por dentro de tudo o que está acontecendo em nosso município.
A Corsan, a IGEA, em parceria com a administração municipal, deu início a uma importante obra de melhoria no sistema de abastecimento de água da cidade. Os trabalhos começaram pela Rua Mérito e fazem parte de um plano de ação voltado para enfrentar vazamentos e problemas de desabastecimento que vem afetando diversos bairros nos últimos meses. A iniciativa foi articulada após uma reunião em Porto Alegre, no mês de abril, com a participação da prefeita Jaqueline Brignone Vinci e do secretário Everton Lagman. Desde então, equipes técnicas estão atuando em várias frentes: interligações de rede, instalação de válvulas e identificação de vazamentos. Tudo para garantir mais eficiência e estabilidade no fornecimento de água no município. E agora, vamos ouvir as falas do secretário da Administração e Planejamento, Everton Lagman, da secretária de Trabalho, Assistência Social e Habitação, Lia Timan, e de um dos técnicos da Corsan, a IGEA, que acompanharam de perto o início dos trabalhos na última quarta-feira, dia 30.
Estamos aqui na Rua Mérito, onde está sendo realizada uma obra de melhoria do abastecimento de água. Estamos aqui em nome da administração municipal, da prefeita Jaque e do vice Tuta, aonde desde a semana passada estivemos em Porto Alegre tentando resolver as questões do abastecimento de água no município. E já estamos sendo atendidos. A Corsan está aqui no município desde quinta-feira, com 3 equipes, fazendo os levantamentos de onde tem baixa pressão e alta pressão. Já recebemos hoje pela parte da manhã um diagnóstico dessa situação. E aqui hoje começa uma das primeiras obras, que vai ser para resolver a falta de abastecimento de água, que é histórico aqui nesta região.
Complementando a informação, nós estamos com todo o time aqui da Corsan, da regional, mobilizado. Desde a semana passada, a gente ainda vai ficar aqui mais uns 10 dias. A gente está trabalhando praticamente em 3 frentes nesse momento, né? Na região de baixa pressão, e como essa daqui do Mérito, nós estamos estamos fazendo interligação numa rede que tem mais vazão, mais pressão, para a gente estabilizar a pressão, melhorar a pressão aqui. Numa parte mais alta, a gente está com duas equipes, uma trabalhando na modulação das bombas que fazem injeção na rede, para também estabilizar a pressão, e a outra para a instalação de uma VRP, que é uma válvula redutora de pressão. Alinhada a tudo isso, a gente também tem uma outra equipe que está retirando todos os vazamentos da cidade e pretendemos até o final de semana zerar isso. Com tudo isso organizado, a gente pretende estabilizar aqui esse problema de vazamento ou pressão na cidade.
Bom dia, comunidade. Também estou aqui para contribuir com esse trabalho da Corsã e a AGEA, representando a Prefeitura Municipal através da Secretaria da Habitação e também contribuir com esse trabalho. Realmente essa obra, como falou o Everton, ela é histórica. Essa região aqui há muito tempo sofre com desabastecimento, por ser uma região de ponta de rede. Então essa interligação, ela vem sim para contribuir na resolução desse problema.
Porém, precisamos estar cientes que toda obra no sistema de abastecimento de água pode gerar outras consequências, e nesse aspecto é importante que a comunidade continue contribuindo com informações através do 0800 e demais canais da Corsã AEGEA.
Sobre os problemas que podem ocorrer na rua, na residência, isso vai ser muito importante para pautuar próximas etapas que a empresa vai, através das solicitações da Prefeitura Municipal, realizar para corrigir esses problemas.
Reunião discute futuro das agroindústrias e estratégias para o setor rural. Na última quarta-feira, dia 30, uma reunião promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Ambiental, em parceria com a Emater RS, reuniu autoridades e representantes do setor rural para discutir o futuro das agroindústrias no município. O encontro ocorreu no espaço cedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A pauta do encontro girou em torno da identificação de desafios enfrentados pelo setor agroindustrial, bem como das oportunidades de crescimento e fortalecimento da produção local. Entre os objetivos da reunião estava a definição de estratégias para impulsionar o desenvolvimento das agroindústrias, promovendo geração de renda e valorização dos produtos locais. Participaram do encontro o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Leonir Fior, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental, Liberto Franken, o coordenador da Inspeção Sanitária, Juliano Schweik, além dos representantes da Emater, Fabiano Gregório e Oneide Kuhn. A reunião foi considerada produtiva pelos participantes e deve resultar em novas ações conjuntas voltadas à qualificação da produção agroindustrial e ao fortalecimento da economia rural no município. A administração municipal de Ibirubá se reúne com DAIR para tratar melhorias nas rodovias do município. Na última quarta-feira, dia 30, a prefeita Jaqueline Brignone Vinci, acompanhada do secretário executivo do Plano Rio Grande, Clair Kuhn, participou de uma reunião com engenheiros do município Jefferson Miller e Mayara Lambert e representantes do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAIR, na sede do órgão em Passo Fundo. O encontro teve como pauta principal o planejamento de trevos e vias laterais da ERS 223, onde já foram apresentados esboços prévios dos trevos e também estudadas as viabilidades técnicas dos projetos. Entre os demais assuntos discutidos, foi abordado a situação da ERS 506, com a deliberação da sua continuidade até Santa Bárbara do Sul e a elaboração do termo de cooperação. A prefeita também solicitou ao DAIR a implantação de iluminação em 5 trevos localizados dentro dos limites de Ibirubá, reforçando a necessidade de maior visibilidade e segurança nesses pontos. Além disso, foram tratadas ações específicas de roçada, limpeza e instalação de novas placas de sinalização nos trevos do município, buscando melhorar a organização e a segurança nesses cruzamentos estratégicos. A prefeita ressaltou o compromisso da administração municipal em buscar melhorias efetivas para a infraestrutura viária local. estamos empenhados em atender às demandas da população, garantindo um trânsito mais seguro e eficiente junto ao desenvolvimento do nosso município, afirmou Vinci. A reunião marcou mais um passo importante nas tratativas junto ao DAER, em um sistema colaborativo com o município de Birubá para a agilidade e a realização das demandas. Na última sexta-feira, dia 2, o Centro Social da Floresta foi palco de um momento muito especial. Um dia repleto de alegria, brincadeiras e aprendizado. Marcou a entrega de jogos interativos e educativos às crianças atendidas pelo centro. A ação fez parte das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e proporcionou um ambiente de diversão e desenvolvimento, fortalecendo ainda mais o trabalho feito com muito carinho pela equipe do local. Estiveram no local a prefeita Jaqueline Brignone Vinci e a secretária do Trabalho, Assistência Social e Habitação, Lia Denise Timan, que foram recepcionadas pela diretora Aline Vilges e por toda a equipe do centro, conhecendo de perto o trabalho realizado com as crianças e suas famílias. Parabéns a toda a equipe do Centro Social da Floresta pela dedicação e pelo belo trabalho realizado. E agora, vamos ouvir as falas da prefeita, da secretária e da diretora, que estiveram presentes nesse momento tão especial.
Estamos aqui no Centro Social da Floresta, eu e a minha equipe, recebendo a secretária Lia, a prefeita Jaque, que vieram nos prestigiar e nos conhecer um pouco melhor. Hoje estamos com 105 crianças, de manhã e à tarde. E
nessa sexta-feira especial, estamos aqui no Centro Social Floresta, esse local que tem o meu coração, fazendo uma visita para as nossas crianças e também conhecendo um pouco mais o trabalho que é feito por essa grande equipe que está aqui conosco, essas meninas que todos os dias têm feito um belíssimo trabalho para atender as nossas crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Estamos aqui também hoje para ver as necessidades que nós temos, Aline, aqui no Centro Social. Entregamos hoje uma grande quantidade de jogos interativos, educativos, para que as nossas crianças realmente possam ser muito bem atendidas e acolhidas nesse espaço aqui tão especial. Estão de parabéns, meninas, pelo trabalho que vocês dedicam todos os dias aqui. E certamente quem ganha são as nossas famílias que têm as suas crianças aos cuidados de vocês.
Hoje o Centro Social aqui na Floresta tem um papel fundamental na nossa secretaria, porque é através desse centro que 105 crianças estão sendo atendidas. Além do que já foi exposto aqui, nós não podemos esquecer também das oficinas que também são oferecidas. Nós temos oficina de música, de dança, tem parceria com também o Instituto Federal Nacional, trabalho com a capoeira, né, Aline? Então isso tudo hoje é desenvolvido aqui, certamente por essa equipe maravilhosa que acompanha essas crianças, conforme a Jaque falou, e as famílias podem ficar tranquilas.
Confira agora o cronograma de contêineres para o descarte de materiais, válido para o período de 6 a 12 de maio. O serviço é promovido pela Prefeitura com o objetivo de oferecer à população uma alternativa adequada para o descarte de objetos que possam acumular água e contribuir para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Nessa semana, os contêineres estarão disponíveis nos seguintes locais: de 6 a 8 de maio, bairro Odila, na rua Diniz Dias, esquina com a rua José Bonifácio, e também na rua Mauá, esquina com a rua Dourados. No bairro Progresso, rua Barra da Corda, esquina com a Avenida Goianésia, e também na rua Monteiro, esquina com a rua Amapá. De 9 a 12 de maio, bairro Jardim, na rua São Paulo, esquina com a rua Ida Berlit, e também na rua Campo Mourão, esquina com a rua João Camargo. Bairro Planalto, rua Tiradentes, esquina com a rua Acre, e também na rua Serafim Fagundes, esquina com a rua Reinaldo Brats. Reforçamos que os materiais permitidos para descarte nos contêineres são objetos que possam acumular água, como latas, garrafas, vasilhames, copos, baldes, tampas de potes, entre outros itens semelhantes. Faça sua parte, descarte corretamente e ajude a combater os focos do mosquito. A prevenção é responsabilidade de todos. E já que estamos falando sobre a importância de eliminar focos do mosquito e evitar o acúmulo de água parada, vamos reforçar esse alerta com uma mensagem especial. A prefeita Jaqueline Brignone Vinci gravou um recado para toda a população, destacando o quanto é fundamental a participação de todos no combate à dengue em nosso município. Vamos ouvir.
Querida comunidade, a dengue é uma ameaça real e só unidos podemos vencê-la. Nos últimos meses, temos visto um aumento grandioso no número de casos. Isso exige uma ação imediata de todos nós. O mosquito Aedes aegypti se reproduz em água parada e cada minuto conta para evitar sua proliferação. Nós estamos realizando mutirões de limpeza em áreas de risco, ações de controle vetorial, campanhas educativas. Mas você pode ajudar, cuidando 10 minutos por semana do seu pátio para vistoriar a sua casa. Eliminar qualquer água parada em vasos, pneus, garrafas e calhas. Usar repelente e proteger a sua família. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, manchas vermelhas. Procure uma unidade de saúde. Nunca se automedique, pois o remédio errado pode piorar ainda mais a situação. A dengue não escolhe vítimas, mas podemos escolher combatê-la.
Atenção, comunidade! A Secretaria Municipal da Saúde informa que nesta terça-feira, dia 6 de maio, a farmácia pública estará fechada durante todo o dia para a realização do inventário eletrônico de medicamentos. Contamos com a compreensão de todos e reforçamos que os atendimentos serão retornados normalmente a partir de amanhã, quarta-feira. A Prefeitura segue investindo em melhorias que fazem a diferença na vida da nossa comunidade. Na tarde da última sexta-feira, dia 2 de maio, o vice-prefeito Silvestre Antônio Ribelato e o engenheiro Jefferson Miller estiveram no bairro Jardim, acompanhando de perto as obras de asfaltamento que estão sendo realizadas nas ruas São Paulo e Rio de Janeiro. Durante a visita, eles conversaram com moradores e reforçaram o compromisso da administração com o avanço da infraestrutura urbana, garantindo mais qualidade e mobilidade para todos. Vamos ouvir o que disseram o vice-prefeito Tuta e o engenheiro Jefferson sobre o andamento da obra e a importância desses investimentos para a nossa cidade.
Estamos aqui na rua São Paulo acompanhando o trabalho que está sendo feito para o acapamento e conversando com as pessoas, né? E é um momento para dizer para a população que os investimentos continuam acontecendo, ora aqui no asfalto, ora lá na iluminação, ora, né, investindo na saúde. É um compromisso que nós temos permanente. Nós estamos muito felizes. A população aqui pode aguardar que outras ruas também vão ter receber esse benefício dentro de uma projeção, dentro de uma programação, fazer que a gente possa fazer, cumprir e pagar. Não tem financiamento, né? Fazer de uma maneira diferente.
Estamos aqui em vistoria, uma obra com 4.400 metros quadrados, com um investimento de 350 mil, finalizando a obra, que vai trazer mobilidade urbana, vai trazer conforto e segurança para todos os moradores, comunidade que utiliza essas vias que estão em pavimentação.
Nós estamos na rua Rio de Janeiro. E só para chamar a atenção das pessoas, ou clarear bem, aqui com o esforço da administração, essa quadra aqui foi um esforço a mais extra que a administração fez, uma determinação da nossa prefeita Jaque, para que saísse mais essa rua asfaltada. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada dia nós estamos construindo, estamos fazendo, avançando, e é o dinheiro da população que está voltando para a população.
E agora, vamos conferir a agenda de eventos do município para a próxima semana. Fique por dentro das atividades culturais, esportivas e comunitárias que vão movimentar Ibirubá nos próximos dias. Participe e convide a família e aproveite o melhor que a nossa cidade tem a oferecer. Dia 7 de maio, baile da melhor idade no Clube Divertido. 9 de maio, culto e jantar do Dia das Mães, Congregação Evangélica Luterana Emanuel. 9 de maio, feira do Dia das Mães da Casa do Artesanato. 10 de maio, almoço com a galinhada do tacho do Clube de Mães Olinda Capal, da linha 8. 10 de maio, jantar fandango com troca de patronagem do CTG Rancho dos Tropeiros. E entre os dias 12 e 17 de maio, o município será palco de uma programação muito especial. Vem aí a Semana da Solidariedade, com o tema Conecte-se, alguém precisa, você ajuda. Junto com o lançamento oficial da campanha do Agasalho 2025. Desde já, convidamos instituições, entidades, empresas e toda a comunidade a se engajar e participar das atividades que estão sendo preparadas com carinho, responsabilidade e muito compromisso social. Em breve, vamos divulgar a programação completa, mas já adiantamos o grande destaque da semana, o Dia D da Solidariedade, que acontece no sábado, dia 17 de maio, na Praça Central. Será um dia cheio de ações sociais, culturais e solidárias, voltadas para toda a comunidade. E tem mais, também no dia 17, o Hemocentro estará na Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo uma oportunidade valiosa de doação de sangue, um gesto simples que pode salvar vidas. Fique ligado na nossa programação e participe. A solidariedade começa com atitudes pequenas, mas com impacto gigante. Vamos juntos fazer a diferença. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Acompanhe todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Tem sempre muita coisa acontecendo. E se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser participar, fale com a gente pelas redes. Sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem nosso município.